Oncoclínica apresenta Projeto Entre Laços. Laços que salvam. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.
Entre Laços, mais uma vez, chegando até você através da sua Rádio Coração. Falando em laço, estamos no mês de julho, Laço Verde. E para falar conosco sobre um assunto muito sério, nós estamos aqui hoje com o Dr. Flávio de Paula Moraes, cirurgião oncológico aí da Oncoclínica, parceiro da Rádio Coração, que procura formar e informar as pessoas. Dr. Flávio, seja muito bem-vindo.
É sempre um prazer voltar aqui na rádio e conversar mais sobre um assunto tão sério, como você comentou, com a população sério, né? E orientado, né?
Tá. Doutor Flávio, já falei, a sua é cirurgião oncológico, aquele que faz as cirurgias, então?
Isso, o cirurgião...
Mas não é só isso, né?
É, o cirurgião oncológico, ele atua na parte de diagnóstico, tratamento cirúrgico, na parte de prevenção e na parte de paliação também dos casos de câncer em geral da população. Então, é uma atuação bastante abrangente.
E hoje o doutor escolheu um tema... que eu nunca nem tinha ouvido falar. Qual que é o tema, qual que é o tipo de câncer que o Dr. Flávio vai falar para nós hoje?
Hoje nós vamos falar sobre os sarcomas, né? Provavelmente você não ouviu falar, né? Porque é um tipo muito raro de câncer.
Sim.
Ele corresponde a menos de 1% dos casos totais de câncer, tá? Então ele é raro, tá?
E o que é?
Né? O que que ele é? Ele é um... É um câncer que, em geral, ele se origina do que a gente chama de uma célula-tronco mesenquimal. Ou seja, é aquela célula que origina, em geral, as partes moles, tá? E o osso. Assim, a grosso modo, o que que é? É o câncer da região das nervos, músculos, tendões, fáscias, vasos sanguíneos, tá? E alguns tipos de câncer... Nos ossos, né, como os osteosarcomas, os osteocondromas, né, que são um tipo de câncer das cartilagens, tá? E os sarcomas, eles, na verdade, assim, eu tô falando de um nome, mas que equivale a mais de 70 tipos de doença.
Nossa!
Tá? Então, assim, engloba, são 70 tipos diferentes de câncer com essa abreviatura. E todos esses tipos de câncer, como eu falei, eles correspondem a menos de 1%. Então, assim, é um assunto até bem delicado de se falar, porque às vezes nem mesmo os médicos conhecem isso daí.
Certo.
Tá? Então, assim, tanto é que até uma dificuldade de diagnóstico, né? Geralmente esses casos, muitos já chegam bastante avançados nos consultórios, devido ao atraso de diagnóstico, até mesmo pelo desconhecimento, né, tanto da população quanto incluindo a classe médica, inclusive, principalmente médicos generalistas, cirurgiões gerais, não tem tanto conhecimento e tanto manuseio desse tipo de doença.
Tá certo. Tá, mas e o que causa o sarcoma?
Em geral, não se sabe exatamente o que que causa. Tá? A gente conhece alguns fatores de risco que aumentam a chance de você desenvolver esse tipo de doença.
Quais são?
Então, o que é? Primeiro, se sabe se paciente já previamente irradiado, pacientes que sofreram já, que já tiveram algum tipo de câncer que necessitou ser submetido à radioterapia, tá? Principalmente de mama, colo de útero. Esses pacientes, eles chegam até 3 vezes mais chance de desenvolver um sarcoma. Então, ou seja, a irradiação prévia, ela é um fator de risco. A hereditariedade, sabe-se que algumas síndromes genéticas predispõem ao desenvolvimento dos sarcomas, tá? A exposição a alguns tipos de herbicidas e pesticidas também existe uma relação. Alguns comentam a respeito de trauma, mas isso daí não é muito bem estabelecido, né? A literatura nunca conseguiu estabelecer a relação entre trauma e o desenvolvimento de sarcomas, mas basicamente são esses os fatores de risco.
Tá. E os sinais e sintomas que a pessoa vai perceber, quais são?
Então, os sinais e sintomas, eles O principal sintoma é geralmente algum nódulo, algum caroço que o paciente percebe embaixo da pele, né? Como eu havia comentado, o sarcoma, o que que ele é? Uma definição de... Existem dois tipos de sarcomas principais que a gente acaba dividindo. São os sarcomas de partes moles, né? O que que é partes moles na região do corpo? É todo aquilo que fica entre a pele e as vísceras, excetuando os ossos, tá? Então isso é o que a gente chama de partes moles. Então ele divide em sarcomas de partes moles e os sarcomas ósseos, né? Principalmente os osteosarcomas, tá? Então primeiro você divide nesses dois tipos. O de partes moles é principalmente a questão desse nódulo, desse caroço que o paciente sente. Na maioria das vezes ele é indolor, tá? Ele é um nódulo que o paciente...
Esse aqui é mais difícil de identificar, pelo que você está falando aí, ou não?
Ele é se o paciente percebe esse nódulo. Ah, ela vai ter um caroço aqui. Ah, tanto é que é uma dificuldade que a gente tem de diagnosticar, porque às vezes alguns médicos eles acham que é só um caroço, é um cisto, vai lá, corta, tira, joga fora a peça e...
Não fez o exame,
não foi analisado e depois esse paciente, depois de um tempo, ele volta com um nódulo maior ainda. E aí você perdeu a chance de diagnosticar e tratar ele adequadamente. Então é principalmente o nódulo. E às vezes quando ele já cresceu e está fazendo comprimido alguma outra estrutura, principalmente um nervo, um osso, alguma coisa, ele pode vir a causar dor. Então a dor muitas vezes ela já vem mais um caso já mais avançado.
Tá
certo. Tá? E no sarcomas ósseos você muitas vezes é encontrado um paciente que sente algum incômodo, algum desconforto, e na maioria das vezes é um achado de um exame, né? Fez ali um raio-x porque estava com alguma dor, alguma coisa, e aí o médico viu que realmente tem uma mancha ali no osso, e aí abre a suspeita, né? A suspeita para essa doença. Então os sinais e sintomas são principalmente esses. Tem um outro tipo de sarcoma também que ele é difícil de diagnosticar, que são sarcomas de retroperitônio. Também entra nesses de partes moles, que são sarcomas de regiões que ficam dentro da cavidade abdominal, mas na parte posterior à região peritoneal. Que aí realmente esse paciente ele tem sintomas muito, muito frustros, né? Ele muitas vezes ele percebe só um aumento do tamanho da barriga, né? E aí tem a confusão, que eles acham que está só engordando, mas o paciente não sente dor, não sente nada, mas aí quando você vai ver, a doença já está infiltrando às vezes um outro órgão e você perde o tempo aí de fazer uma cirurgia, um tratamento curativo, né?
A ultrassom pode diagnosticar isso aí, ou essa ultrassom que a gente faz no ventre aqui na barriga, ou não é capaz?
Alguns casos sim. Ele não é o melhor exame, mas ele às vezes ajuda, ele abre a suspeita.
Tá certo.
Né? Ele não é o exame de escolha.
E qual que é o diagnóstico, então? Qual que é o tratamento?
Então, o diagnóstico, ele é principalmente pela suspeita clínica, né? Como eu comentei, você vai conversar com o paciente, você vai colher essa história adequadamente, vai ver o que ele está se queixando. Ver se ele tem um nódulo, se ele tem a dor. Você avalia pela idade também, tá? Como eu comentei, os sarcomas, esses ósseos, eles são encontrados principalmente em pacientes jovens. Tá? É um sarcoma, se não me engano, em crianças e adolescentes, ele não é o mais comum, mas ele está entre o quinto e o sexto mais comum.
Nossa.
Então ele é uma doença, por exemplo, criança que tem uma dor óssea, que não tem uma suspeita de fratura, nem nada, um trauma, nada, deve-se suspeitar de um sarcoma ósseo. Mas, então, a idade ela é importante também para você fazer a suspeita diagnóstica. Tá? A idade, a história desse paciente, a queixa de dor, a queixa do nódulo, e os exames de imagem. Tá? Os exames de imagem... principalmente a tomografia computadorizada e a ressonância, que você se utiliza para fazer o estadiamento da doença, para você saber se ela é uma doença localizada ou se ela é uma doença metastática, ou seja, uma doença avançada. Tá? Os sarcomas, eles disseminam principalmente para o pulmão, Tá? O principal foco de metástase é a região pulmonar, então a gente precisa avaliar tanto o tórax, né, a região dos pulmões, quanto a região do local inicial, seja membros, seja abdômen, seja reto peritônio, né, seja cabeça e pescoço, tronco, né?
E o tratamento?
Ele pode ocorrer em qualquer lugar. E aí, assim, só complementando a questão do diagnóstico, e aí, a partir disso, você vai tratar, você vai fazer uma biópsia, tá? Que ela pode ser com uma cirurgia também, às vezes, para fazer uma biópsia, mas a gente dá preferência para a punção, né? A punção biópsia com agulha grossa. Você faz um corte menor, punciona e retira esse material. E aí, a partir desse material, você encaminha ele para análise, né, anatomopatológica. Você tem que mandar para o patologista avaliar. E aí, como eu comentei com você, a gente está falando aí de subtipos, mais de 50, 70 subtipos de sarcomas, ou seja, são várias doenças.
Grande, né?
Então, hoje, um dos grandes desafios diagnóstico é em relação à patologia, porque ele tem que saber diferenciar todos esses. Então, isso aí... É um grande desafio pro patologista. Ele se utiliza de marcadores, né, moleculares, histoquímicos, para poder fazer esse diagnóstico. Então, o que bate o martelo é esse diagnóstico anatomopatológico. E aí, a partir disso, né, a partir desse diagnóstico anatomopatológico, mais os exames de imagem, a gente vai fazer um planejamento terapêutico.
Do tratamento.
Vai fazer o tratamento, exatamente. E aí o tratamento, em que consiste o tratamento? Ele consiste, né, inicialmente nesse estadiamento, tá? O pilar principal do tratamento ainda é a cirurgia, ainda é a ressecção com margens adequadas, tá? É o pilar principal, mas... em alguns casos, né, alguns casos que a gente considera avançado, alguns casos que... principalmente de membros, tá? Quando a gente fala de tanto de partes moles quanto ósseos, hoje a gente tenta sempre preservar, fazer uma cirurgia poupadora, né? Uma cirurgia preservadora de membros. Até a década de 70, por exemplo, os sarcomas, eles ocorrem principalmente na região dos membros. Aproximadamente 70% ocorrem em membros inferiores e membros superiores. Ou seja, o tratamento cirúrgico até a década de 70 consistia em amputação, ou seja, esses pacientes, a grande maioria, eles eram mutilados. Hoje já é o contrário, hoje aproximadamente 80% a gente consegue poupar o membro, a gente consegue fazer cirurgias poupadoras, cirurgias
grande
preservadoras.
Avanço, né? Né?
Exatamente. Graças ao avanço, no tanto na cirurgia quanto no tratamento multidisciplinar, né? O tratamento multimodal, como a gente fala. Principalmente na questão da radioterapia, né? A radioterapia, tanto para complementar a cirurgia quanto a radioterapia neoadjuvante, tá? Ela tem melhorado bastante os resultados nos desfechos desses pacientes. Então, que consiste o tratamento? Inicialmente a gente faz o diagnóstico, faz o estadiamento, vê se é uma doença localizada ou se é uma doença metastática. No caso da doença localizada, o tratamento principal ainda é a cirurgia, tá? Porém, em casos que existe comprometimento de osso, de nervo, há de se comprometimento de gânglios, há de se propor um tratamento, às vezes, com radioterapia e quimioterapia antes de se fazer a cirurgia.
Tá certo.
Né? E a cirurgia, ela também entra em casos, o que a gente chama paliativos, aqueles casos em que a doença já está muito avançada, a gente precisa, às vezes, fazer algumas ressecções higiênicas, ou seja, mais para trazer uma qualidade de vida para esse paciente.
Tá certo.
Tá? E em relação ao tratamento, também a gente sempre tem ocorrido vários avanços, tá? No tratamento, principalmente com algumas medicações, alguns quimioterápicos novos. A quimioterapia, ela atuava de uma forma ainda, com resultados ainda muito pobres, tá? Principalmente nos sarcomas de adultos, de pessoas adultas. No de criança ele ainda funcionava melhor, mas hoje nós temos uma classe de medicação que, né, as drogas alvos moleculares e os anticorpos monoclonais, que tem sido aí a grande novidade no tratamento
mercado, né?
dos sarcomas recentemente.
Tá certo. Agora, doutor Flávio, Tem prevenção para esse tipo de câncer, o sarcoma?
Então, na verdade, a prevenção não tem, assim, não existe nenhum tipo de rastreamento, como ocorre para câncer de próstata, câncer de mama, né? Na verdade, a grande prevenção é o paciente procurar o mais rápido possível o médico na suspeita, né? Ou seja, principalmente na presença desses nódulos. Porque o grande segredo do tratamento desse tipo de doença é o tratamento precoce, tá? É o diagnóstico precoce, tá? Porque com o diagnóstico precoce a gente consegue fazer um tratamento curativo da maior parte desses pacientes, tá? Então, é assim, é muito inespecífico. Eu posso falar isso para praticamente todos os tipos de câncer, mas para o sarcoma o principal ainda é a suspeita diagnóstico, tanto por parte do paciente que apresenta ali um caroço, um nódulo debaixo da pele, né? ou uma dor óssea, sem uma suspeita de fratura, de trauma. Então ainda é ele procurar o médico o mais rápido possível. Essa é a melhor forma de prevenir, digamos, nem prevenir que a doença aconteça, mas prevenir a
piora dela, né?
Exatamente, a piora, a mutilação, o desfecho desfavorável.
Tá certo. Tá?
Então a gente sempre orienta, né? É um tipo de, como eu comentei, é um tipo de doença em que a atuação do oncologista, tá? Principalmente o cirurgião oncológico, ele tem uma atuação predominante porque ele tem um conhecimento melhor dessa doença, tá? E a cirurgia, ela entra como um fator prognóstico, ou seja, o resultado da cirurgia, dependendo do tipo de cirurgia que você faz, o desfecho do paciente pode ser melhor ou pior. Ele pode viver mais ou pode viver menos, dependendo do tipo de cirurgia que se faz. Então, quanto antes esse paciente chegar a um cirurgião oncológico, melhor. Então, eu sempre deixo essa recomendação. E eu também sempre faço a recomendação de que o médico, né, o cirurgião que faça a biópsia, tá, seja o mesmo que faça a cirurgia posteriormente. Tá, por quê? Porque a gente recomenda a cicatriz da biópsia, ela tem que ser ressecada, tá? Porque existem vários casos em que a gente sabe que aumenta a chance de disseminação da doença no trajeto da agulha ou do trajeto da cirurgia inicialmente. Ou seja,
cuidado,
o lugar,
hein,
onde você biopsiou, ele pode aparecer doença, tá? E pode ser um foco de disseminação. Isso, dependendo da cirurgia, você faz uma cirurgia sem ressecção com margens, essa doença vai voltar mais rápido.
Tá certo. Tá? Muito bem. Estamos com o Dr. Flávio de Paula Moraes, cirurgião oncológico. Gostaria, sim, de agradecer a sua participação. E se tiver mais alguma recomendação, alguma coisa, já, que bom que está aqui para nos formar, nos trazer a informação, Dr. Flávio.
Isso, como eu comentei, esse tipo de doença, né, não só os sarcomas, mas como todo tipo de câncer, a informação, ela é a melhor arma, de prevenção. Então, a gente faz esse trabalho aqui no sentido de orientar a população, tá? No sentido de trazer esse conhecimento, né? De informar mesmo, né? Até porque é um conhecimento muito específico, um assunto muito específico. Eu estou falando de doença rara, mas que no momento em que ela ocorre, tá, aí ela já não se torna rara, né? A partir do momento que você tem a doença, já não é menos de 1%, já é 100%. Você já está. Então, aí não adianta você ter as dúvidas depois, né? Lógico que elas vão aparecer, mas aí às vezes a gente perdeu uma oportunidade aí de intervir, tá? Então, basicamente é isso aí.
Tá certo.
Acho que a gente comentou bem aí.
Cumprimos
todo
o nosso papel, doutor.
Cobrimos aí a maior parte aí.
Isso, tá? Mesmo. Bom, a Rádio Coração está à disposição nessa parceria entre Laços. Sua mensagem final, agradecendo já a sua presença.
Assim, agradeço aí a atenção, a todos os ouvintes aí que estiveram aí nos ouvindo, e desejo um ótimo dia aí para todos. Que Deus abençoe aí a todos nós.
Muito bem, obrigada, doutor Flávio de Paula Moraes, cirurgião oncológico.
Você ouviu Entre Laços, Laços que Salvam. Uma iniciativa Oncoclínica Dourados. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.